Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Todos podem sentar. Eu queria pedir a Zadjane para vir aqui à frente. Venha cá, minha filha. Eu quero estimular as mulheres, na figura da Zadjane, a se reinventarem para os seus esposos. Menina, quanta diferença! Eu quase que não conhecia você. Meus parabéns. É isso aí. Zadjane, a minha mulher diz assim que homem gosta muito de mudar de mulher, né? Aí ela muda de mulher sempre para eu sempre mudar com ela. Figura essa minha mulher. Ela já foi loira, já foi morena, já teve cabelo curto. No dia que eu conheci ela, eu orava dizendo para Jesus que eu queria casar com a loira. Ela me enganou, ela era loira, tinha passado sei lá o que no cabelo. Eu acho que era blondou na época. Mas chega a ser branco o cabelo dela na época, de tão loira que ela era. Aí eu pensei que estava casando com a loira, depois ela foi mudando, né? Mas eu amo ela em todas as versões. Gente, nós estamos muito próximos do retiro espiritual, perdão, do retiro esportivo. Faltam 2 semanas apenas, e nós queríamos dar alguns avisos de reforço àqueles que já foram dados. O primeiro deles é que domingo próximo nós vamos ter um festival de sanduba aqui, e toda a renda desse Sanduba Fest vai ser revertida para o retiro esportivo. É óbvio que nem todo mundo participa do retiro esportivo, trabalhando, eu digo. Mas é uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui na igreja. É muito interessante o trabalho que o Eduardo faz. Leva um monte de jovens não crentes, e naquele local ele monta uma competição esportiva durante todo o final de semana. De dia, a competição esportiva, de noite, culto. E naquele meio, muitas pessoas drogadas, muitas pessoas completamente enchafurdadas no pecado, vão sendo limpas pelo poder da palavra que passa limpando. E sempre, a cada retiro esportivo, a confissão de salvação de dezenas daqueles jovens que chegaram ali sem vida espiritual e de repente saem completamente transformados. Eu tenho paixão pelo ministério que Deus deu ao Eduardo, como tenho paixão que Deus plantou o Eduardo aqui na igreja para que nós possamos ter constantemente esse trabalho de libertação através do esporte. O esporte é uma grande ferramenta de evangelismo. Além do que, o Eduardo tem feito um trabalho muito interessante com os times de futebol daqui. Toda semana eles têm feito cultos, tem feito grupos pequenos nas casas dos jogadores do CRB, agora, gente, também na casa do glorioso sem glória CSA, não é? Porque faz muito tempo que esse time não joga, mas agora se formou de novo, aí pronto, evangelismo neles também. Boa memória você tem, ainda lembra dele? Eu penso que gente assim a gente não pode fazer raiva. Que depois de 200 anos você fizer uma raiva, a gente assim lembra. Que ainda lembrar desse time não é fácil. Para reforço de entrada de caixa, eles estão vendendo a camisa desse retiro esportivo, que está muito bonita esse ano. Está parecendo com o nome do Star Wars, né? Star Wars. E é R$40. Se você puder colaborar comprando uma camisa dessa, vai ser muito legal. Tem alguém que está vestido? Eu vou pedir alguém que está vestido que se levante para que alguém possa ver. Ah, volta para a igreja. Exatamente, olha que coisa bonita. Todos esses que estão vestidos trabalham no retiro esportivo, né? Tem mais pessoas que estão vestidas que não se levantaram porque são tímidos, mas estão vestidos. E eu queria que, se você pudesse comprar essa camisa para colaborar com o retiro, vai ser muito legal. Lá nós também damos as 3 refeições. Se você puder e desejar doar alimentos, se essa for a parte sua nesse quinhão, eu peço que você, no final do culto, você se dirija ao stand que vai estar sendo formado na entrada da igreja, e você pode dizer assim: eu vou doar 30 quilos de feijão, por exemplo. Aqueles meninos comem, viu, gente? Não é brincadeira. Eles jogam amanhã e à tarde, então de noite e de meio-dia e de manhã comem feito, que dá gosto de ver, feito o Alves. Ninguém conhece o Alves aqui. Irmãos, o Alves é um escândalo. O Alves, ele congrega lá na igreja Batista Gênesis de Itapera. É a pessoa que eu já vi, é o homem, né, que eu já vi mais parecido comer na intensidade de um javali. Ele vai comer na casa do pastor. Eu acho que o pastor está orando para que o Alves mude de igreja. A gente vai em caravana, não é? Aí ele fica lá esperando, não come antes de ninguém. Aí ele pergunta: vocês todos comeram? Aí a gente fala assim: não, nós já comemos. Ele diz: então agora eu vou começar a comer. Por que ele deixa por último? Porque se ele começar primeiro, ninguém come, gente. Ele arrasa tudo, não é? Então nós vamos estar arrecadando alimentos também. A lista daquilo que ainda é necessário está lá no quiosque. E nós precisamos, por fim, de mais voluntários. Sempre essa é a guerra, para que a gente forme uma equipe bem grande, porque sempre vão muitos jovens, e eles não são daqui da igreja. Esses jovens, eles são cooptados no trabalho de evangelismo que a gente tem aqui na quadra, no final do templo. E aí a quantidade é enorme de jovens que vão, são todos, a maioria deles não são crentes, e a intenção é essa mesmo, né, para que eles possam conhecer Jesus lá naquele local. Então nós precisamos de muitas pessoas para estar trabalhando, desde o trabalho na limpeza do local, como na cozinha, como na intercessão, como no trabalho de apoio ao evangelismo, no trabalho da organização dos torneios que acontecem lá. Então, se você quiser trabalhar, procura a equipe que vai estar formada, e está fácil você identificar, todos eles estão com a camisa preta do Retiro. Esses que estão com a camisa são os membros da equipe fixa do Retiro. Você procure eles no final do culto. Por fim, eu quero avisar que aqueles que estão envolvidos com esse trabalho, nessas duas próximas semanas vai haver duas reuniões por semana de estruturação do Retiro, na terça às 19h30 e no sábado às 15h. Essa terça vai ter, sábado que vem também, e na outra semana a mesma coisa, para então na outra semana, na terceira semana, ser a semana do Retiro, a semana que a gente vai realizar o evento. Amém, irmãos? Vamos para a palavra agora. Já tivemos um momento de adoração muito interessante, né, com Deus nessa noite, e agora nós vamos compartilhar a palavra. Eu vou pedir que... já soltaram. O tema hoje vai ser esse: verifique as trancas do seu coração. Eu, quando coloquei essa palavra no meu coração, eu estava com a imagem dos meus avós paternos muito forte no meu coração. Eu tenho muitos motivos para lembrar de forma muito interessante dos meus avós. Eles eram extremamente abençoadores da minha vida, ou foram extremamente abençoadores da minha vida. Inclusive, o meu nome é Neto, portanto, é o nome do meu avô, avô paterno. E eram duas figuras muito caricatas. Eles eram profundamente apaixonados um pelo outro, e é interessante isso que meu avô diz, que na época em que as vidas deles foram fundidas em casamento, eles se conheceram poucos dias antes do casamento. E era assim naquela época, né? Os pais é quem decidiam pelos filhos com quem eles iam casar, normalmente filhos de pais conhecidos. Era uma troca de favores, uma verdadeira bomba relógio. A possibilidade disso não dar certo era de quase 90%. E no caso dos meus avós, deu muito certo. Eles eram extremamente apaixonados um pelo outro. Então eles nos deram um exemplo muito grande de como ser bom marido e de como ser boa mulher. É interessante isso, né? Você tem duas oportunidades na vida de ser um bom marido ou uma boa esposa. Uma delas é você decidindo ser. E essa é a melhor de todas. Você decide ser e você diz: eu vou ser. eu estou decidido a ser. Se você namora com alguém da igreja, diga assim para ela assim, ó, eu estou decidido a ser um bom marido para você, ou uma boa esposa, não é? E se você não tem, está encalhadinho, diga assim, eu preciso, Jesus, de um desse. Mas a segunda oportunidade de você ter, de você ser um bom esposo, ou ter uma boa esposa, ou ser uma boa esposa, melhor dizendo, é você vendo nos seus parentes mais próximos como é ser um bom marido, como é ser uma boa esposa. Eu tive esses dois exemplos muito fortes na minha vida, tanto com meu pai e minha mãe, quanto com meu avô e minha avó. E essa foi uma semana que eu estive meditando nessa palavra, eu me lembrei muito dele, chorei de emoção, chorei de saudade, chorei de rever fotos, chorei de agradecer a Deus, porque eles eram religiosos nominais, e a minha avó, eu me lembro que eu já convertido, e naquele processo de libertação, do novo convertido, querendo estar na igreja o tempo todo, eu lembro que uma vez, no final de semana, minha avó era uma matriarcona muito forte, e ela todo final de semana fazia almoço no domingo, e os filhos com os netos todos iam para a fazenda, na casa dela, uma época na usina, quando ela morava na usina, eles foram usineiros, e outra época na fazenda, quando eles moravam em Mariangá, já perto de Paripueira. Ia todo mundo para ali, era uma festa, a família toda, eles agregavam a família com esses almoços que eles faziam ali. E um dia eu me lembro que ela fez um almoço, e no almoço ela disse assim, essa vez eu chamei vocês para uma ajuda, foi por uma causa diferente, eu queria pedir a vocês que me ajudassem, que nós temos um herege na família. E olhando para mim, ela me apontou e disse assim, o herege é ele, agora ficou com esse negócio de ser crente, e isso tem adoecido o meu coração. Ela olhou para mim e disse, você não sabe, meu filho, como isso tem entristecido o meu coração. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Doeu a frase da minha avó. Eles eram muito fortes na minha vida, porque meu pai morou com os meus avós no começo do casamento deles, então eles eram meu pai e vós. E o meu avô se levantou em defesa e disse assim, mas minha filha, você está completamente equivocada, porque se alguém está certo em relação à religião aqui, é ele. Ele descobriu o que nós ainda não descobrimos, porque percebe? A vida dele está completamente mudada. Ele bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, desaparecia finais de semana, que preocupava os pais, e de repente agora é do trabalho para a faculdade, para a igreja. Ou ele está no trabalho, ou está na faculdade, ou está na igreja. Então tem alguma coisa que está errado, mas não é nele, é em nós. O meu avô contou depois que a minha avó passou 3 meses com raiva dele por causa disso. Eu falei para meu avô, é o preço, avô, pague. Mas na semana em que ela faleceu, meu avô, ela estava internada já umas 2 semanas, ela morreu de câncer. Meu avô me ligou e disse, meu filho, sua avó quer falar com você com urgência, desça aqui. Eu me lembro quando eu entrei no apartamento do hospital onde ela estava hospitalizada, ela pediu para todo mundo sair do apartamento e ficar na antessala que tinha, na antessala no hospital, no apartamento que ela estava interna. E quando eu fechei a porta, só eu e ela, ela pediu para eu sentar na cama, ela já estava muito fraca, e ela pediu para eu reclinar sobre o rosto dela para ficar mais perto, porque ela queria falar e ela queria que fosse audível, ela já falava sem muita força. E ela falou assim, eu quero ir para o céu e não sei como, eu lhe chamei aqui para você me ensinar. E eu passei meia hora conversando com a minha avó, ela fez confissão de Jesus Cristo como Salvador, chorava ela, chorava eu, e ela disse que sentia muita paz depois que ela fez confissão. Ela disse, olha, meu coração está inundado de paz. E eu me lembro que depois daquela hora eu fui para casa, depois de um tempo que nós conversamos ali com ela, com os meus tios, meus primos que estavam ali. Quando eu estava tomando banho em casa, o telefone tocou, era um dos tios meus dizendo, meu filho, seu avô quer falar com você. E ele disse, meu filho, eu estou ligando para lhe agradecer. a sua avó, depois que você saiu, falou que a sua vinda aqui produziu muita paz no coração dela. Ela me chamou e disse: eu estou indo embora hoje, mas eu vou em paz. Ela já foi. Eu queria lhe agradecer a vinda sua aqui. Fez muito bem a ela. Dias depois, o meu avô já sozinho, eu comecei a assistir ele mais de perto, na fazenda. E uma secretária que começou a trabalhar lá, ela era evangélica. E ela evangelizou ele e ele aceitou a Jesus também no coração dele. Eu me lembro que duas vezes ele ainda chegou a ligar para pedir para levar a filha dessa secretária dele na igreja para cantar, porque ela cantava em igreja, era cristã também, era evangélica e cantava. E ele queria que ela fosse cantar na igreja que eu pastoreava. Um dia ele me chamou na fazenda e ele disse assim: olha, vem ver o que eu fiz aqui. Eu queria que você viesse, já estou terminando, e eu queria que você visse. E dentro da fazenda, onde minha avó, enquanto viva, tinha construído uma pequena igreja católica, ele fez uma igreja evangélica com o dobro do tamanho da igreja católica que tinha. E ele disse assim: eu sabia que você ia ficar muito feliz de ver isso, e por isso eu queria partilhar esse meu sentimento com você. Eu me sinto muito feliz de ter feito essa igreja aqui dentro da minha fazenda. Terminou bem os dias dele com Deus, e eu fico muito feliz que os dois tenham tido essa oportunidade. Mas não era isso que me fez lembrar dos meus avós de forma muito forte, não. Era uma frase que a minha avó sempre dizia antes de dormir. Ela se preparava para dormir, e quando ela estava indo para o quarto, ela dizia: Ari, vá olhar se todas as portas estão com as travas no lugar. E invariavelmente, aquela frase era como se fosse um mantra religioso. Ela repetia isso para o meu avô todos os dias na hora de dormir. Invariavelmente meu avô saía olhando porta por porta se a porta tinha a guarda das traves, que davam mais segurança apenas do que os ferrolhos. E ela fazia isso por instinto de guarda e de preservação da família, da própria vida dela, mas sobretudo da vida da família. Era extremamente cuidadosa dos filhos, dos netos, um amor de pessoa. E eu me lembrei dela por causa disso aqui, ó. Lá no livro de Provérbios, o Salomão, pondo travas no nosso coração, Provérbios 23:19, ele diz, ouve. Aliás, dizem os historiadores que esse capítulo de Provérbios deva ter sido provavelmente uma transliteração de uma parte de um dos diálogos que o seu próprio pai teve com ele já nos dias finais da sua vida, quando sabia o reino ia parar nas suas mãos. Então Salomão estava ensinando alguma coisa que ele aprendeu do seu próprio pai. E ele diz: ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho certo o teu coração. Vamos orar, gente, para que a gente possa começar a entrar propriamente na mensagem. Feche seus olhos. Queria registrar com muita alegria a presença de um pastor muito amado do meu coração aqui no meio da igreja, o pastor Cícero. Ele está ali no meio, está com a Tânia, sua esposa. Tá, agora eu vi que ela levantou a cabeça. Não é? Seus filhos são daqui da igreja, mora em Recife, está entre nós nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos orienta por caminhos que nós devemos andar e que nos asseguram uma vida firme na presença de Deus, para a conquista no final de uma vida eterna, mas que também propicia uma vida boa aqui. Porque quando nós somos obedientes e cativos aos ensinos da sua palavra, o céu começa para nós aqui. Porque todos os recursos que estão na tua palavra podem ser utilizados por nós já no tempo presente, o que torna a nossa vida muito mais agradável, muito mais feliz, muito mais interessante de ser vivida. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir que pelo teu Espírito você fale ao nosso coração com essa palavra lida e outros textos que porventura você resolva aplicar também ao nosso coração nessa noite. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. A igreja diz amém. Uma das primeiras percepções que nós temos no convívio cristão é que sempre que Deus nos fala, a gente procura alguém do lado com quem aquela palavra melhor se encaixe. Ah, gente, mas eu já ouvi isso demais como pastor. Pastor, pelo amor de Deus, o fulano precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Pastor, tem gravada essa palavra? Dá para pedir à secretaria para reproduzir isso, porque eu queria levar para o irmão fulano de tal. Nunca a palavra é para mim, nunca a palavra é para você, sempre é para outra pessoa. Por isso eu quero começar nessa noite falando que a palavra é para você mesmo. A palavra é para mim mesmo. O que Salomão estava falando era um alerta de Deus para que as nossas vidas fossem centradas em bons caminhos, em boas atitudes, em ações seguras que nos levassem a uma vida de qualidade aqui, para uma preparação e aprovação para uma vida eterna com Deus. Esse negócio de nunca achar que a palavra se encaixa com a nossa necessidade é falta de percepção espiritual, falta de visão espiritual. Isso pode ser muito bem resolvido com um dom de discernimento que você pode pedir ao Espírito Santo, para que em cada palavra, em cada louvor, o Espírito possa encaixar aquela palavra dentro de uma necessidade que você tenha, porque a própria Bíblia diz que nenhuma palavra que é lançada dela volta vazia. Ela sempre realiza aquilo para o qual Deus resolveu deixar ela inserida na sua palavra. Uma outra percepção que eu tenho é que isso também acontece por uma boa dose de autoconfiança. E é interessante que a autoconfiança foi um sentimento plantado por Deus no meu coração e no seu. A autoconfiança não é um defeito, é uma virtude. O problema é que quando a gente potencializa a autoconfiança que Deus colocou no nosso coração em doses homeopáticas, para, por exemplo, a gente achar que estudando passa num concurso, que botando uma boa roupa, um bom perfume e sendo um jovem aprovado por Deus, você fala para namorar com ela e ela diz sim, não é? Que você pode se capacitar numa entrevista de emprego e ser o escolhido, e isso vai fazer você não ficar inseguro na entrevista, porque você tem uma dose de autoconfiança dentro de um limite aceitável e você percebe-se uma pessoa capaz de realizar aquilo que estão lhe desafiando naquele emprego, você vai e consegue. Então, de forma que a autoconfiança é profundamente positiva se em doses homeopáticas, como Deus colocou no nosso coração. Inclusive, ela é extremamente necessária na nossa relação com Deus. Eu tenho que ter confiança em Deus, mas eu também tenho que ter confiança em mim, que eu posso realizar para Deus a vontade dEle na minha vida. Mas, no entanto, quando ela é potencializada, ela é um problema. Por exemplo, no dia em que Jesus avisou para Pedro, ô Pedro, Satanás, o ladrão por excelência, resolveu peneirar a sua vida. E ele, conversando com o pai, disse que vai entrar para quebrar as suas canelas. E o Pedro olhou para Jesus cheio de autoconfiança e disse, você está enganado, a palavra... Essa palavra que você deu aí não foi para mim, esqueça isso, não é esse Pedro para quem essa palavra foi dirigida. E era, gente. Se ele tivesse sido um pouco mais humilde, se ele não tivesse potencializado a autoconfiança, se ele tivesse sido mais dependente de Deus, ele não teria sofrido as derrotas que ele sofreu nas horas seguintes. Portanto, embora ela seja necessária, nós temos que ter muito cuidado que de fonte auxiliadora, ela pode produzir muitos prejuízos na minha vida, no meu coração e nas decisões que eu tomo na vida. O próprio profeta Jeremias, no capítulo de número 17, se não me engano, versículo 5, ele disse que maldito é o homem que confia no homem. E esse versículo, ele precisa ser lido com muito cuidado para que nós não tenhamos a interpretação errada. Não é maldito a ri que confia no Haroldo, ou no Arnaldo, ou no João. Não, eu devo confiar no Arnaldo, o Arnaldo é meu amigo. O que a Bíblia está dizendo é maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia em si próprio, na sua força. Inclusive isso está tão fácil de entender que a continuidade desse versículo diz assim: e faz da força do seu braço a sua confiança. Veja como ele está falando na primeira pessoa do singular. Ele está falando consigo próprio, ele está dizendo: maldito é o homem. Ele diz assim, diz o Senhor: maldito é o homem que confia em si próprio, na força do seu braço, e que por causa disso aparta o seu coração do Senhor. Então, eu percebo que a autoconfiança, ela produz inclusive, não apenas a cegueira, mas a surdez do homem em relação aos alertas de Deus. É interessante, Jesus falou de muitas formas, ele disse coisas, a mesma coisa de muitas maneiras aos discípulos, acerca, por exemplo, da sua morte, do seu sacrifício vicário, mas eles estavam tão sem revelação que eles não compreendiam, eles não aceitavam, eles não queriam aquilo, mas era de um raciocínio tão ignorante que aquilo era o maior benefício que Deus resolveu fazer a eles de imediato e a humanidade na sequência, e no entanto eles não compreendiam nada por causa da arrogância, um espírito de confiança no homem. Eles queriam naquela hora apenas que Jesus se tornasse o dirigente de Israel, que tomasse o governo de Roma. Eles queriam que Jesus fosse o líder local da nação, e era tudo que eles queriam. Queriam que ele nomeasse eles ministro de Estado, queriam um cargo importante na nação, e não estavam vendo o que Deus estava construindo em Cristo Jesus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de autoconfiança, porque isso pode produzir surdez espiritual e falta de visão espiritual. Eu odeio ter que reconhecer as capacidades de Satanás. Eu odeio dar mídia ao inimigo. Eu gosto muito de estudar Deus e as suas coisas. Mas é tolice fingir que ele não é bom no que faz. Quando nós estamos falando de passar trancas nas portas do nosso coração, nas janelas do nosso coração, é por causa exatamente do trabalho arguto, astuto, inteligente, insistente, perspicaz do inimigo. Eu já li muitos livros acerca das estratégias de Satanás. Eu me lembro que eu passei uma época que eu lia tudo o que fosse na área. Foi estratégia do inimigo, eu queria conhecer, porque eu queria desvendar o mundo espiritual, mas eu também queria aprender a guerrear. Era um tempo em que o tema de guerra espiritual estava latente no meu coração. E eu fui percebendo ao longo da história, para minha tristeza, que a maioria dos pastores que escreveram aqueles livros, eles vieram a se trair nos seus ensinos, e as astúcias do inimigo e as setas dele foi tão sagaz contra aqueles ensinos, contra aqueles livros, que tantas estratégias ofereceram para a igreja para nós aprendermos a nos defender das astutas ciladas do inimigo, que de repente eles próprios, os autores, caíram. Eu me lembro de uma das experiências mais tristes que eu já tive no meu cristianismo. Eu li um livro chamado Confissões de um Pastor, e eu achei aquele livro extremamente interessante a princípio, porque ele oferecia estratégias de guerra para nós nos defendermos contra os ataques do inimigo. Mas eu fui lendo o livro e o Espírito foi me revelando coisas dentro dele, e eu fui percebendo que aquele que estava ensinando estratégias estava já afetado pelo inimigo. O autor desse livro é o Caio Fábio, e todas as vezes que eu vejo o Caio Fábio naquele papo com graça dele, eu vejo que aquele papo não tem graça nenhuma, e o meu coração chora, porque aquele homem, ele já ganhou milhões, eu me arvoro em dizer, milhões de almas no Brasil. Eu penso que foi mais de 1 milhão de pessoas que ele ganhou para Jesus. Eu tenho essa convicção no meu coração. Mas mesmo que não chegasse à esfera dos milhões, fosse na esfera dos milhares, ele ganhou gente demais, ele edificou gente demais. E quando eu vejo ele totalmente descaminhado, desespiritualizado, com uma palavra extremamente sábia, ele continua eloquente, ele perdeu a autoridade, mas não perdeu a inteligência, um poder de convencimento absoluto. Mas quando eu vejo ele sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor, sem nenhuma graça, sem nenhuma paixão pela igreja, que é a paixão de Deus na terra, o meu coração chora, gente. Eu já chorei muitas vezes quando o canal passou por aquele programa. Mas isso só me leva a perceber o quanto o inimigo, ele é astuto, e quanto ele tem capacidade na sua astúcia de engodar, enganar e derrubar cristãos. Por isso, a necessidade de nós lançarmos travas nas nossas emoções, de nós conhecermos as fragilidades das nossas vidas. Nós somos seres sem nenhuma repetição, é interessante isso. Deus nos criou individualmente, nós não fomos criados em massa. Tanto é que a sua digital é única, a sua íris, a íris do seu olho é única, a sua personalidade é única. A minha mulher gerou 2 meninas, lindas todas as duas, mas são extremamente diferentes uma da outra, porque elas foram feitas, geradas em Deus. E Deus não se repete, Ele se reinventa a cada criação dEle. E por causa disso, eu tenho que elaborar um plano de conhecimento ou de autoconhecimento na minha vida, para que eu possa lançar traves nessas regiões frágeis. E como a minha avó fazia, a cada dia eu tenho que olhar para o meu coração e devo perguntar a mim mesmo aquilo que ela perguntava para o meu avô: você já olhou as janelas, as portas, se as traves estão postas? Porque nós precisamos andar em segurança. No caso dela era dormir em segurança, mas nós precisamos andar em segurança. Eu queria apenas tomar, porque o tempo não vai dar, apenas uma das setas que o inimigo toma, lança para derrubar a qualquer um de nós. Eu queria falar da seta da sedução. Ela é uma das armas mais letais do inimigo, e também é uma das mais usuais, é uma das que ele mais repete nos seus ataques. Todo homem para quem ele lança o seu olhar, fazendo mira para lançar uma seta de sedução, ele devia correr na mesma hora, fazendo diferente do que fez Pedro, para o altar da oração e chorar na presença do Senhor, clamando por misericórdia, se fortalecendo em Deus. Porque aqui, gente, não existe bom nisso. Eu às vezes fico estudando a vida de personagens bíblicos, homens que foram poderosos em Deus, mas que numa fração de milésimo de segundo cometeu um vacilo, e aquele seu único vacilo muitas vezes inutilizou a construção de um testemunho de uma vida inteira. Quando você estuda, por exemplo, a vida de Sansão, é uma das coisas mais espetaculares que tem na Bíblia. Ninguém no mundo, em tempo algum, teve uma força como aquele homem teve. Deus levantou Sansão para quebrar um cativeiro de uma nação contra Israel. Era ele sozinho contra todos. E ele sozinho contra todos era a maioria. Impressionante o que ele fazia com seus punhos. Mas o diabo lançou a setinha da sedução para a área do sexo no coração dele, assim, pá. E cego, sem visão, ele não se apercebeu do que o arguto inimigo estava fazendo na vida dele. E uma mulher destrói não só a carreira, não destruiu o plano de Deus se cumpre na vida de Sansão. Mas não destruiu o plano, mas a carreira destruiu. Ele terminou muito mal os seus dias por causa daquela seta da sedução. Destruiu o seu testemunho, que estava sendo polido com ações incríveis. Ele é o meu super-herói na Bíblia, até o momento em que entra a seta da sedução. Aquele homem era inigualável, inigualável. Mas de repente, quando entra a seta da sedução, ele se torna escravo do prazer. E a mulher deita sua cabecinha no colo e diz: deita aqui, meu filho, minha criancinha, que eu vou lhe nanar aqui. E sai enganando, 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 até ele encontrar o segredo que tinha com Deus. E traído pela mulher, perde a sua força, porque contou o que não devia contar. Dentro de igreja, nós temos centenas, milhares de pessoas que estão infectadas pela seta da sedução e do inimigo, e muitas vezes não tem nem consciência disso. Por isso que muitas vezes, por exemplo, um jovem resolve antecipar a lua de mel antes de casar. Por isso que um obreiro se dedica pra caramba até receber o cargo, aí depois que recebe o cargo, ele se seduziu pelo cargo, pelo nome, pelo título. Aí depois que ganha o cargo, pronto, aí arrefece, desanima, não se doa, não se dedica. Não compreendeu o que é o chamado, foi seduzido pelo título, foi seduzido pela possibilidade de estar em estado de projeção. Quantos maridos, por exemplo, que vinham construindo um casamento completamente lindo na presença de Deus? Marido apaixonado, cuidava da esposa, se dedicava, trabalhador, bom pai, marido honrado, pai honrado, e de repente a seta da sedução é lançada pelo inimigo. Aí de repente ele vira a cabeça para uma mulher que muitas vezes tem a metade da idade da mulher dele, e ele se acha o máximo. Eu ainda tenho muito charme. Consigo, oh, meu filho, ela está olhando é para a sua poupança, não essa, a que está no banco. Percebe, irmãos, carreiras destruídas, porque pessoas não entenderam que tinham que passar traves nas portas das suas emoções, que tinham que se autoconhecer e se autotratar na presença de Deus, que tinha que se autoavaliar e, diante das suas fragilidades, tinha que correr para o Espírito Santo dizendo: me fortalece, porque aqui eu sou fraco mesmo. E tacar jejum nessa carne velha para que ela não tivesse direito de dirigir a sua vida. Por isso que o Salomão diz: filho meu, dirige a tua vida por caminhos que não te levem para o mal, por caminhos que sejam bons, caminhos de Deus. Mas muitas vezes Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a gente diz assim: ah, não é comigo não que ele está falando. Eu estava pensando agora, muitas vezes a gente tem pedido a Deus um presidente evangélico, como que se isso fosse a causa, que fosse o lenitivo para a solução de todos os problemas da nossa nação. E eu estava me lembrando que os Estados Unidos já tiveram alguns presidentes evangélicos, entre eles o Bill Clinton, que foi de todos o mais projetado dos últimos presidentes dos Estados Unidos, bonitão, né? Com cara de ator, bom orador, excepcional orador, cristão, presbiteriano, gente, crente, crente, crente. Foi seduzido por uma estagiária, Mônica Lewinsky. Mentiu, disse que não tinha feito sexo com ele, depois foi descoberto que fez, inclusive em cima da mesa da sala oval, a mesa de reunião do presidente com os ministros. Percebe, gente? A seta da sedução todo dia é lançada pelo inimigo. E cabe a nós passar ferrolho nas emoções do nosso coração. Eu sei quais são as minhas fragilidades, as minhas debilidades. E eu tenho que todo dia estar me tratando com Deus. E eu tenho que todo dia estar dizendo: isso é comigo, não é com outro, não. Eu tenho que conhecer em Deus as minhas fragilidades. E todos os dias eu tenho que ouvir o conselho de Salomão e dizer: você não vai, meu filhinho, por esse caminho que você quer ir, não, que esse caminho vai te levar para a destruição. A Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parecem muito bons, mas que no final leva à morte. Eu me lembro que aquele assunto do Bill Clinton dominou os noticiários da televisão americana e do mundo durante várias semanas. Eu sou admirador daquela mulher, porque ela não só deu perdão ao marido, como ela foi, ela deu a cara a tapa. Ele fez confissão do pecado para ela, ela foi à televisão para emprestar a sua imagem de mulher correta, para que o seu mandato chegasse ao fim, não fosse instabilizado por um impeachment que os deputados queriam instalar naquela época. A minha conclusão de tudo isso é que nenhum de nós ainda conseguiu compreender a astúcia, a habilidade de Satanás. Percebe? Quando Deus escolheu Davi, que celebrava: ah, eu achei Davi, ele começa a olhar para aquele menino e diz: esse cara pode me dar trabalho. Antes dele chegar no trono, eu tenho que acabar com ele. Aí possui o rei Saul, e em várias ciladas ele tenta acabar, aniquilar, matar Davi. A perseguição era tão insana que o Davi sofreu crises de depressão. Teve uma hora que ele teve que se passar por louco, deixou a barba crescer, escorria baba por um lado da boca, gente, para não ser morto, para todo mundo dizer assim: não, aquele cara é o que venceu o Golias, mas olha, não adianta de nada, mas está maluco, ó, babando o tempo todo, deprimido, tamanha a perseguição. Mas um dia Deus o exalta, ele vence aqueles obstáculos e Deus o coloca no trono. Aí você diz: pronto, agora bombou, ninguém impede a evolução de Davi. Mas a Bíblia diz que um dia ele, desocupado, ele vai dar um passeio no alpendre e ele vê uma mulher bonita de rachar olho tomando banho na frente do seu palácio. Ô, bicha doida! Aí ele olha para um ministro e diz assim: quem é aquela? É solteira? Mulher do general do seu exército. Aquela ali é a mulher de Urias. Ele disse: e onde está Urias agora? Ele não está guerreando? Está. Marido não está em casa? Não, está não. Está guerreando. Certeza? Certeza. Há perigo da guerra acabar essa semana? Não, nenhum. Então traga ela para o palácio. Seduzido pelos olhos, caiu. Não passou travas nas portas frágeis do seu coração. Eu não quero dar ibope a Satanás, mas eu quero dizer nessa noite que ele é astuto, e as suas setas de sedução estão sendo lançadas todos os dias, desejando alcançar o coração de crentes. Meu irmão, Jesus está voltando. Muito cuidado, nós estamos à beira da volta de Jesus. É a hora de nós arrefecermos a nossa força ou de aumentarmos a intensidade da nossa força? É a hora de nós aumentarmos a intensidade das nossas orações. É a hora de aumentarmos a intensidade dos nossos jejuns. É a hora de aumentarmos a intensidade das nossas leituras bíblicas. É a hora de aumentarmos a intensidade das nossas meditações na palavra, porque ler só não resolve. É a hora de aplicarmos a palavra no nosso coração. É hora de conhecermos as nossas fragilidades. É hora de nos tratarmos em Deus. É hora de nos fortalecermos em Deus, se quisermos subir. Não, mas No dia eu me preparo. Se prepara não, filho. Sabe por quê? A Bíblia diz que vai ser assim. Olha a metáfora que Deus usa para nós entendermos isso. Como um relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Você já viu como um relâmpago nasce e como ele se põe? É numa fração de milésimo de segundo. Não dá tempo de preparar nada. A metáfora da parábola das 10 virgens é outra. 5 estavam preparadas e foram aprovadas, foram arrebatadas. As outras 5 não. E eu sou profundamente impactado com essa parábola, porque ela fala da lei da projeção matemática. Ela diz que 50% da igreja sobe, 50% não sobe. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Esse recado, ei, é com você mesmo, não é com outro. Contam que o Nelson Rodrigues, quando estava enfermo de morte, o Nelson Rodrigues, aquele que foi um dos maiores dramaturgos brasileiros, é verdade que escreveu um monte de porcaria, um monte de pornografia, mas foi um dos maiores dramaturgos brasileiros. Ele disse uma coisa interessante diante do laudo médico. Ele disse: se os fatos estão contra mim, ai dos fatos. 2 horas e meia depois estava morto. Ele se achou tão forte a ponto de vencer aquela doença, aquela enfermidade. Não venceu. Precisamos ter a humildade de entender que somos humanos e que diante de Satanás nós não somos nada. Esse ser saiu do céu, recebeu um poder incomum de Deus, e ele continua com os mesmos poderes que Deus deu a ele. Até a última hora em que ele for lançado no inferno, ele continua fazendo os mesmos estragos que fez desde Adão. E cabe a nós nos prepararmos para vencê-lo. De que forma? Lançando traves no nosso coração e vivendo na autoridade do ensino de Salomão. Perceba, não é na autoridade de Salomão, mas na autoridade do ensino de Salomão. E eu acho isso extremamente necessário ser dito de uma forma muito clara, porque Salomão tinha tudo isso em mente. Mas, no entanto, parte significativa da vida dele foi perdida, porque ele se desviou o coração dele, não fez da palavra o seu escudo. E é justamente por causa disso que todos os dias o diabo lança seta de sedução, gente, para nos fazer desconfiar da autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o primeiro escudo de proteção da minha vida. Se eu tenho conhecimento do que Deus quer para mim, por causa do que está escrito na sua palavra, e eu me asseguro que só vou fazer o que está escrito, que Deus quer que eu faça, eu estou lançando um escudo para a minha vida. E aí o inimigo, toda vez que lança uma seta e alguém é atingido por essa seta, você fica se questionando: e aí? E a palavra que não foi escudo? Quem errou? Quem está sem autoridade? E a palavra? É não. É quem leu e não leu para vivê-la. Esse é que é o grande problema do cristianismo. É você ser apenas nominal. Você tem conhecimento, tem ciência, mas você não vive um cristianismo autêntico. A Bíblia mostra, na tentação que Jesus sofreu no deserto, que a palavra não é apenas só o escudo imediato do cristão, mas é que ela é poderosa para vencer as setas de Satanás. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 4. Mateus 4. A Bíblia diz em Mateus 4:1 que Jesus foi conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador naquela hora aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o escudo, gente, sendo erigido, sendo levantado. O diabo lança a seta da sedução, gente. Jesus, se seduza pela fome, mande pedra virar pão, porque você está com fome, você precisa comer, menino. E na hora em que Satanás lança essa seta, olha o que Jesus faz. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, que ele respondeu a Satanás dizendo, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém do coração de Deus. Percebe, ele está lançando a trava no seu coração. O escudo é a palavra. Ele está escrito, meu filho, eu não preciso de pão toda hora para sobreviver. O que alimenta a minha alma é a palavra que sai da boca de Deus, e eu estou alimentado por Deus. É verdade, o meu organismo está sentindo muita fome, mas eu me disciplinei que serão 40 dias e eu não como antes de 40 dias, nem um segundo. Diz que o diabo apareceu de novo a Jesus a segunda vez e o levou à cidade santa. E lá na cidade santa o fez estar no pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. Você já viu um templo de uma cidade? Um templo católico, por exemplo, de uma cidade do interior, por exemplo, São Miguel dos Campos, quando você vai chegando assim em cima do vale, agora principalmente final de ano, a igreja toda iluminada, você vê de longe que o pináculo do templo é o ponto mais alto, mais culminante da cidade. E ele leva Jesus para o ponto mais alto da cidade de Jerusalém e disse assim, e agora? Pula aí, garoto, porque a Bíblia diz que se você der ordem aos seus anjos, eles irão te amparar. Olha o que ele disse. Ele disse, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o escudo da palavra serviu de proteção para a seta do inimigo. Por fim, ele novamente aparece e leva ele a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e diz assim, você não precisa ir à cruz, você não precisa se martirizar, não precisa sofrer, para que isso, menino? Eu vou te dar tudo, eu sei que vou perder mesmo para você se eu for guerrear contra você, te dou tudo, você não precisa fazer nada disso, só vou te pedir uma coisa, se prostre aqui e me adore. Diz que Jesus disse para ele, está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Traves no coração com o escudo da palavra. Agora, que autoridade é essa que Salomão tem? A autoridade de quem foi orientado e não cumpriu e se deu muito mal, gente. A gente precisa ouvir gente que se deu mal, porque gente que se deu mal pode nos ensinar muito. Pode nos ensinar muito. Esse cara ouviu tudo de bom dos pais de Deus. Esse cara foi preparado por Deus, pelos pais, para ser o melhor rei de Israel. Ele foi, sentou no trono no melhor período da nação de Israel. E no entanto, o seu reino começou bem demais. Em uma aparição sui generis, Deus diz para ele, Salomão, me peça o que você quiser que eu vou lhe dar. Gente, é muito benefício em uma aparição só. E a Bíblia diz que Salomão, humilde no começo do seu governo, eu vou repetir, humilde no começo do seu governo, eu vou repetir de novo, humilde no começo do seu governo. É muito fácil ser humilde no começo, o difícil é você continuar sendo humilde, principalmente quando você vê os benefícios que Deus vai lhe dando. Mas humilde, ele diz assim, para mim eu não quero nada, eu só quero que você me dê sabedoria para governar o teu povo. E a Bíblia diz que Deus se emociona tanto com o pedido de Salomão, que disse assim, pronto, agora fiquei com raiva, porque se eu não pedi nada para você, eu vou dar o que você pediu e vou dar um monte de coisa que você não pediu. E ele foi o mais privilegiado de todos os reis que já existiu na terra. Mas ele resolveu casar com a filha de Faraó. Porque na sua mente, seduzido pela seta que o inimigo enviou, ele disse, poxa vida, o Egito é a maior nação do mundo, tem o maior exército do mundo, se eu for casado com a filha do faraó, eu estou feito, eu vou ter aliança com a maior nação do mundo. Já pensou? A Dilma tem uma filha, e a filha vai casar com o filho do Obama. Vamos abrir um canal aqui de comunicação direta com os Estados Unidos aqui para ver se você manda uns dólares para cá, porque a gente está bem ruinzinho aqui no Brasil agora. Mas isso é estratégia humana, e diz que Deus ficou irritado com o coração de Salomão porque ele usou daquela estratégia. Diz que quando ele trouxe aquela mulher para dentro do palácio, para dentro de Israel, melhor dizendo, ele não botou nem ela dentro do palácio, ele construiu uma casa fora do palácio. Então nos primeiros dias ninguém deu muita atenção à presença daquela mulher ali, porque tudo continuou do mesmo jeito. Ele continuava crente em Deus, os ensinos do seu pai ainda estavam no seu coração, ele continuava governando com sabedoria. Mas os dias foram passando e o convívio com aquela mulher foi contaminando o coração de Salomão. E daqui a pouco ela pediu assim para ele: mãozinho, tu deixa eu trazer umas imagenzinhas de lá do Egito, dos meus deuses, estou sentindo tanta falta, mãozinho. E aí o mãozinho olhou para ela e disse: não, aqui só adora a Deus. Ô, mãozinho, faz isso não. Se tu fizer, eu choro comigo. Mulher tem um jeitinho para conseguir coisa de homem, gente. Eu fui trabalhar numa usina, meu pai disse assim: meu filho, quando a usineira pedir alguma coisa, faça. Porque de noite ela deita com o usineiro. E as conversas de travesseiro têm um poder de convencimento incrível. Então, sempre atenda a patroa com mais urgência até do que o patrão. Foi o conselho que meu pai me deu. Sabe que ele tinha razão. E Salomão, aos poucos, foi minando seu coração e foi trazendo os deuses do Egito para dentro de Israel. E ele cometeu esse erro drástico de quebrar a adoração monoteísta que o pai dele instalou na nação, ajudou a instalar na nação. Isso me leva a João 10:10, o ladrão, ele só vem para matar, para roubar e não deixar vestígios, para destruir os vestígios. É interessante, durante muito tempo eu não entendia esse negócio de destruir, né? Porque a Bíblia diz assim: ladrão veio para matar, para roubar, para matar. Eu entendi, mas destruir o quê, se ele já matou? Aí um dia, eu estudando esse texto com um amigo meu que é policial, eu disse para ele: rapaz, eu sempre tive uma curiosidade aqui com esse negócio de destruir aqui. Mas destruir o quê? O cara já roubou e já matou. Aí ele disse: oh, isso aí é policial, você não entende porque você não tem um coração de policial, eu vou lhe dizer. Ele disse: destruir os vestígios, meu filho, para não deixar nenhum sinal de que ele passou por ali. Você compreende isso então? O bicho é astuto, ele só vem para arrasar de vez. E o Salomão, por causa daquele primeiro erro, daquela primeira seta, da trave que ele não colocou no seu coração, ele cometeu três erros extremamente graves na vida dele. O primeiro deles, ele viola o mandato de que o seu povo não devia casar com mulheres pagãs. Ele casou com a filha de Faraó. Lá em Deuteronômio 7, 3 e 4 diz assim: olha, nem te aparentarás com ela, não darás as tuas filhas e os teus filhos, e não tomarás as filhas para os teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa os consumiria. Percebe? Foi exatamente o que Salomão fez. Tinha um mandamento expresso, e tem mais, Salomão conhecia sim esse texto, gente, porque Davi se esforçou em ensinar o Pentateuco, em colocar gente para ensinar o Pentateuco a Salomão. Segundo erro grave que ele cometeu, ele violou o mandamento que proibia os reis de casarem com muitas mulheres. Ele não ficou naquela filha de Faraó apenas, ele achou aquela estratégia muito interessante, e aos poucos o seu coração foi sendo seduzido pela multiplicação daquela estratégia. Ele queria estabelecer paz no reino, foi casando com tudo quanto é filha de rei que lhe era oferecida. Olha só o que diz o texto de Deuteronômio 17:7: tampouco para ti multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. E ele multiplicou mulheres. Por último, ele violou um terceiro mandamento de Deus. Ainda em Deuteronômio 17:17, a Bíblia diz assim: nem acumulará os reis de Israel muito tesouro para si, muita prata, muito ouro. E ele acumulou muita prata e muito ouro. Envaideceu-se na sua riqueza, e aí o coração dele foi completamente corrompido. Eu me lembro que, aproximando-se os dias da morte de Davi, eu já estou para encerrar, pode até o tecladista já vir aqui hoje, já vim aqui agora. Aproximando os dias da morte de Davi, repara só o que, que diz 1 Reis 2, versículo 1 e 14. Aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão que fosse trazido ele ao palácio. E ele disse a Salomão, olha o que Davi disse: Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda, põe travas no teu coração, diante daquilo que ordenou o Senhor que você fizesse, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere você em tudo que você fizer, e para onde quer que fores, você possa se dar bem, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem a aliança que você tem comigo, então andarem na minha presença e forem fiéis a mim diante da minha face, então com todo o meu coração e com toda a minha alma eu vou abençoá-los, e você não faltará sucessor no reino da tua linhagem. Percebe? Ele pega Salomão, traz ele para dentro do palácio. Menino, eu estou para ir embora, mas antes de ir, eu preciso te ensinar o caminho que você deve andar. E é parte desse diálogo que nós estamos utilizando nessa noite no livro de Provérbios, capítulo 23, o texto de hoje. Ele foi muito bem instruído, mas não pôs traves no seu coração. Nós vamos encerrar esse culto lembrando que Satanás, é claro, é o ladrão dos ladrões. Ele é ladrão por excelência. A quem ele quer roubar? A você e a mim. Eu conheço um monte de pessoas que já andaram na fé comigo, que foram melhores do que eu era, que buscavam mais do que eu busco, que tinham mais dons do que eu tenho, que tinham muito mais talentos naturais do que os que Deus me deu, e eles podiam fazer um estrago terrível na seara do inimigo, mas que em algum momento da sua vida eles foram afetados pela seta da sedução do inimigo, e seduzidos por ele caíram em algum pecado e nunca mais se levantaram. Eu queria que você olhasse nessa noite. Para onde, pastor? Para dentro do seu coração. Feche os seus olhos e perceba-se nessa noite. Veja onde você não tem sido forte diante de Deus. Encontre as fragilidades da sua alma e apresente-as a Deus nessa noite. Diga: Deus, são essas fragilidades da minha alma. Para uns a fragilidade é a falta de um perdão. Às vezes a pessoa não perdoa aquela pessoa, às vezes a pessoa não consegue nem se perdoar diante dos erros que já cometeu. Para outros, descontrole emocional. Quando tem alguma coisa que lhe irrita, ela perde as estribeiras, e aí o inimigo entra na história, estraga relacionamento, estraga casamento, e instala brigas onde não devia haver guerra, só devia haver paz, instala divisão, só devia haver união. Para outros é o dinheiro, tem pessoas que não lidam bem com dinheiro, é um problema, por dinheiro tudo. Para outros é a questão das emoções, das relações sexuais, afetivas, afeta muito. Cada um tem as suas debilidades, apresente as suas a Deus nessa noite, e lembre da frase da minha avó. Eu tenho lembrado delas, as frases que sempre acontecia a cada período de instabilidade, justamente na noite, quando a instabilidade do dia aumenta. Ela olhava para o meu avô e dizia: ri antes de dormir, trave as portas, para que descanse o meu coração. Você pode levantar a sua cabeça e olhar agora para mim? Vamos fazer uma oração simples para Deus? Aí sentado, do jeito que você está, diga: Deus, Jesus está voltando e eu quero subir. Por isso, ensina-me a colocar trave. ferrolhos fortes nas janelas e nas portas do meu coração. Porque diferente de Salomão, eu quero ter autoridade, não porque eu caí e egresso da queda estou ensinando os outros a não cair. Eu quero ter autoridade porque eu não caí, e quero contar o testemunho de que é possível não cair quando se está na presença de Deus, quando a palavra se torna escudo, quando o desejo do meu coração está firmado em agradar a Deus acima de todas as coisas. E a partir disso eu quero construir um testemunho de vitórias. Eu quero passar por essa experiência de vida sem ter o sofrimento de contar que houveram quedas, mas eu quero contar que Satanás, ele não teve autoridade de afetar o meu coração, porque o meu coração sempre esteve ligado ao coração de Deus. Você pode dizer um amém? Vamos ficar de pé. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus? Se você quiser entregar a sua vida a Deus, eu quero orar por você nessa noite. Deus falou com você nessa noite? Você vai se olhar, se autoavaliar e vai colocar traves no seu coração para viver uma vida completamente dedicada a Deus, sem erros, sem desvios, sem quedas. Se você vai, diga assim, amém. Deus não está buscando crentes na terra, gente. Deus está buscando guerreiros. Se você quer ser um guerreiro de Deus, se você quer vencer todas as batalhas que Satanás levantar contra a sua vida, é de gente assim que Deus está procurando e precisando na terra. Amém? Não há ninguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Se não há, nós vamos orar abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus possa dar a você uma semana repleta de paz, repleta de luz. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa. Pai querido, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. A igreja diz amém, bem forte, amém. Não saia daqui sem olhar para o seu irmão e profetizar uma semana de bênção para ele. Olha para ele e diga assim, ó. Põe a sua mão na testa dele e diga assim: essa semana será uma semana de vitória para você, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, que todos sejamos felizes na presença de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.